Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 16 de julho de 2020 e o começo deste episódio do Radinho aqui é um meta-episódio, uma meta-linguagem, porque o tema é gravação, que é aquilo que eu estou fazendo agora, você está consumindo agora, embora os dois agora estejam separados por um tempo absolutamente indeterminado, imprevisível, inimaginável. Você pode estar me ouvindo 5 minutos depois, 10 minutos, anos depois, ou talvez, como nesse caso aqui, 100 e tantos anos depois. Acontece o seguinte, o Atlas Obscura é um site que vale a pena seguir, ele traz muita coisa interessante, e ele comenta aqui da primeira gravação em estéreo que a gente tem notícia. Gravação em estéreo, e nesse, de propósito, eu estou gravando esse episódio em estéreo, e para deixar isso bastante claro, eu vou me deslocar bastante para um lado, para o seu lado esquerdo, e se tudo der certo, eu estou agora me deslocando para o seu outro lado, isso deve fazer alguma diferença, eu espero que sim. Pois bem, estou gravando em estéreo, o que não é comum. Normalmente os episódios do Radinho, como é só a minha voz, não tem instrumentos, não tem nada, eu gravo em mono, um canal só de áudio. É o mesmo som para os seus dois ouvidos. Os dois ouvidos estão ouvindo, deveriam estar ouvindo, espero, né? Procure um médico caso, mas a mesma coisa. Porque normalmente eu gravo em mono, eu tenho microfones em mono para isso, etc. e tal. Muito raramente eu utilizo um microfone estéreo, que acho que não só não necessariamente agrega nada, como o arquivo acaba ficando mais pesado, então não tem porquê um podcast de voz sem estéreo, a não ser que vocês achassem alguma graça no meu deslocamento de lá para cá. Pois bem, o que aconteceu aqui foi que no começo do século XX, o Museu Americano de História Natural mandou um historiador, um pesquisador para a China, para trazer coisas sobre a China. E ele foi com equipamentos de gravação, que na época não eram microfones digitais que gravam a 48 kHz. Ele foi com instrumentos bastante primitivos, que eram, obviamente, todos em mono. Ok, o cara trouxe um monte de coisa da China, como era de se esperar, fotografias, badulaques, relíquias, e trouxe uma infinidade de gravações. Foi na ópera chinesa e gravou a ópera chinesa. Os caras estavam lendo as cartas desse pesquisador e descobriram que ele fez um experimento interessante. Ele pegou dois gravadores idênticos e colocou para gravar uma performance de ópera, os dois gravadores gravando ao mesmo tempo em lugares diferentes, que é mais ou menos a ideia de uma gravação estéreo. Por que ele fez isso? Porque ele imaginou que alguém ia ouvir isso com fone de ouvido Bluetooth no futuro? Não, ele fez isso porque, como era ópera, ele queria gravar a voz, o que é cantado, o que é falado, com mais clareza, ao mesmo tempo que ele também gravava os instrumentos com mais clareza. A única maneira de fazer isso naquele momento era ter dois gravadores ao mesmo tempo, né? Gravadores com mais do que analógicos, né? Mecânicos, uma coisa completamente primitiva. E na carta ele dá as instruções, olha, se você pegar os rolos, os cilindros que eu gravei, eles estão numerados dessa maneira tal. Pois bem, os caras conseguiram juntar as duas gravações e aí você pode ouvir uma gravação feita há 120 anos em estéreo de uma coisa medonha. Medonha porque, bom, eu não tenho a menor sensibilidade para ópera chinesa, né? Mas realmente a parte, o interesse histórico, eventualmente o interesse técnico, convenhamos que não é exatamente, não estou ouvindo Bach, né? Eu devo ter ouvido viciado pela tradição ocidental, paciência. Mas eu, aproveitando, pegando carona nessa história, eu vou dar o link aqui para a primeira gravação conhecida da voz humana. Foi no final do século, não, meados do século XIX, 1860, um inventor francês, ele estava desenvolvendo ali um aparelho que fosse capaz de traduzir ondas sonoras, que são ondas mecânicas, convenhamos, é só uma variação de pressão, né, ao longo do tempo, conseguir registrar isso de alguma maneira. Pois bem, ele tem lá um aparelho que ele... Aí alguém achou os registros, bom, como é que eu transformo isso de volta num som? Bom, quem tiver interesse, dá uma olhada lá, mil técnicas digitais, não só para conseguir converter aquele registro em alguma coisa analógica de novo, alguma coisa que pareça um som, mas também para limpar e tentar deixar a gravação um pouco mais compreensível. E o que é interessante nesse caso, que é uma voz feminina cantando uma canção francesa, que devia ser popular na época, chamada Au clair de la lune. É fantasmagórico, parece que você está ouvindo, e você, obviamente, você está ouvindo uma alma que já se foi. Você está ouvindo um fantasma, assim como você está me ouvindo agora, você não sabe realmente se eu estou vivo. Aliás, só para compartilhar com vocês, eu tive que quebrar minha quarentena na semana passada ou retrasada para acudir um parente no interior. Eu voltei preocupadíssimo, porque afinal a gente tinha se exposto um pouco mais, chegaram os testes. Os testes deram negativo, eu estou sem Covid. Ufa, né? Fiquei preocupado porque eu não tenho histórico de atleta, por assim dizer. Mas voltando aqui à questão de gravações, eu fiquei especialmente entusiasmado porque eu sou um pouco suspeito. Eu me formei em rádio e TV. Né? Então eu me formei cercado de câmeras e microfones, etc, etc. Trabalhei a vida inteira com isso. E pode não parecer intuitivo para quem não é da área, mas capturar som é muito mais difícil do que capturar imagem. Eu sei que não parece, mas se você pega um telefone celular, ele é capaz de fazer fotos e vídeos com uma qualidade absolutamente espetacular. Mas para você capturar áudio direito, é um inferno. É muito difícil, tem N tipos de microfone, N tipos de cuidado, e se você capturar um áudio ruim, é muito difícil você consertar. Uma imagem ruim você ainda consegue dar um jeito, faz de conta que é um efeito. Mas se você gravou, por exemplo, um episódio como esse, e sei lá, está com ruído, está estourado, a acústica é ruim, é muito difícil você transformar isso, a não ser, acho que recentemente eu dei o link por uma iniciativa do próprio Google. O Google tem um software que é um concorrente do Zoom, né? O Meet, que é o software para fazer videoconferência. Eles estariam usando inteligência artificial, ou seja, uma coisa na nuvem, uma coisa de ponta, justamente para tornar o áudio das pessoas mais compreensível. Porque vocês já devem ter percebido ao longo de inúmeros Zooms e lives por aí pelo mundo, que a qualidade do áudio de cada um varia muito, para dizer o mínimo. Hoje mesmo, aliás, fica aqui o convite para vocês, eu vou fazer uma live às 7 horas da noite com a publicitária Gal Barradas e a gente vai falar sobre marcas e impacto. E eu estava ontem justamente, tudo está girando em torno de áudio hoje, né? Pesquisando tipos de microfone, marcas, modelos, shotguns, coisa diferente para tentar tornar essa experiência um pouco melhor, porque eu não estou gravando em estúdio nenhum. Né? Então acho que hoje eu vou experimentar um arranjo um pouco diferente, um microfone um pouco mais direcional, espero que fique legal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ontem, eu vou começar pela coisa que mais me tocou ontem. Era na verdade uma reportagem da BBC em vídeo sobre um rapaz, e um rapaz assim, novo, 20 e poucos anos, descabelado, músico, né? Uma figura assim, parece um personagem. Mas não é um personagem, é uma pessoa real. Esse rapaz teve na infância um tipo de câncer, um câncer no sangue. E ele fez um tratamento pavoroso, né? Traumático, provavelmente, certamente. E o que acontece? Quando ele chega aos 20 anos, ele descobre que o câncer voltou. Mas o que acontece? Ele faz 20 anos justamente na época do quê? Da internet, do Instagram, do Facebook, do YouTube. E aí ele começa e fala, cara, eu não vou aguentar passar por uma quimioterapia de novo, aquilo é muito ruim, tem que haver outra maneira. Ele e a namorada começam a pesquisar tratamentos alternativos para câncer. E aí, como eu já usei essa expressão inúmeras vezes aqui, inclusive fazendo referência a um podcast do New York Times que faz referência a Alice no País das Maravilhas, eles entraram no rabbit hole, na toca do coelho. Eles entraram no buraco sem fundo dessas coisas mentirosas, dessas coisas falsas, e entraram de cabeça. O rapaz virou praticamente um influencer em termos de terapias alternativas. No vídeo você vê ele falando: não, esses médicos são os mercadores de pílulas, eles não sabem nada. E ele começa a mostrar o tratamento natureba que ele está fazendo para lutar contra o câncer. O tratamento envolve pó de café em lugares esquisitos, é bem estranho, né? Mudou a alimentação, etc. e tal, e ele super empolgado. Mas como se não bastasse, né, ele está consumindo informação ruim, gerando informação ruim, ele estava usando o serviço de uma clínica que usa uma técnica que chama thermoimaging, imagens, né, de temperatura, imagens térmicas. Você vai lá, o cara pega uma dessas câmeras de infravermelho e ele fotografa você e aí te dá uma imagem cheia de, né, das zonas de temperatura no seu corpo, que é bonito até, né? As imagens são interessantes, mas não querem dizer nada. Essas imagens não são indicativas do progresso, do retrocesso, né, de um câncer, por exemplo. Isso não é um exame. Né? A repórter, inclusive, vai a uma clínica dessas, registra uma conversa com esses charlatães. Né? Em suma, esse garoto cai no papo desses vídeos malucos da internet, com tratamentos alternativos, cai no papo desses charlatães oportunistas que devem ter sugado uma grana do moleque e, adivinha o que acontece? Morreu. Morreu de uma maneira horrível. Então, isso só para mostrar o risco que é, né, você se enredar nessas teorias de conspiração, nessas coisas alternativas. E a namorada dele, uma gracinha menina, sobreviveu ao rapaz, ela conta que era assim: você achava um vídeo bizarro, o Facebook ou o YouTube, ou seja quem for, te recomendava um outro vídeo mais bizarro. Então é só você colocar o primeiro pé, você dá a mão, vai o braço, entendeu? Colocou o pé nessa história, você pisou numa areia movediça de desinformação que causa mortes. Então, pelo amor de Deus. E aí tem uma história muito interessante que combina com isso, e também com esse momento todo que a gente vive. É um artigo na Technology Review, que é, né, o veículo, a revista do MIT, cujo título é Como Falar com Gente que Acredita em Teorias da Conspiração e Ainda Ser Gentil. Né? Foi bom colocar esse adendo para que você não, né, não fosse grosseiro. Mas tem várias dicas. Né? A primeira coisa que tem que levar em consideração é que é normal você acreditar nessas teorias de conspiração. A segunda é que ninguém está livre de cair nessas histórias. Terceiro, que não é uma questão de idade, classe social. Cara, qualquer pessoa de qualquer nível intelectual, social e etário pode cair numa coisa dessas. Né? E aí o isolamento torna essas teorias ainda mais tentadoras. Né? E todas elas, na verdade, para que a pessoa engula, elas têm uma pequena dose de verdade enrolada em um monte de mentiras. Né? Então ele dá várias dicas aqui. Ó, primeira dica é: seja sempre respeitoso, converse de maneira privada, não em público. Primeiro teste, né, para ver como é que está o clima, a atmosfera. Concorde com a parte verdadeira. E aí ele, bom, são 10, eu não vou falar os 10 aqui, é muita coisa. Mas tem uma coisa que eu achei interessante aqui em termos de estratégia, que eles chamam de sanduíche de confiança. Eu não sei o que é isso, né? Parece alguma coisa que vende no mercado municipal, aqui em São Paulo, com pernil. O sanduíche de confiança é assim: o cara acredita, por exemplo, que a Terra é plana. Então você começa falando: olha, décadas de pesquisas indicam, né, que pelas leis da física, inclusive pela astronomia. Aí você fala uma verdade. No meio da verdade, depois da primeira verdade, você fala: portanto, é absolutamente impossível que a Terra seja um disco. Né? E aí o que acontece? Você arremata com mais uma verdade. Como já comprovaram as imagens, blá blá blá. Eu não sei, nunca tentei, eu vou tentar, mas eu vou dar a dica para vocês aqui, porque se tem alguma coisa que está tornando o diálogo impossível, é a resistência dessas pessoas a ouvir qualquer argumentação. Eu já comentei aqui recentemente das teorias do QAnon, né, do QAnon, já falei das coisas mais insanas, e as pessoas são muito refratárias. E por uma coincidência, um dos livros que eu recomendei recentemente naquele meu blog Leia Vale a Pena era o livro chamado Resistência ao Conhecimento, de um sueco chamado Mikael Klintman. Por uma extrema coincidência, Essa semana o episódio, o podcast, um dos que eu mais gosto, que é de um sociólogo que se chama Thinking Aloud. O cara tem um vozeirão, um sotaque, é um bálsamo para a alma ouvir aquilo. Quem era o convidado dele era justamente o Mikael Klintman, que é um sueco com sotaque engraçadíssimo, né? Mas de qualquer maneira, justamente comentando sobre o livro e também tentando dar estratégias para você, de alguma maneira, lidar com essa resistência, que é uma resistência ativa, as pessoas resistem ativamente, né? Pois bem, muito bem. E falando nisso, vocês viram, todo mundo viu essa história de que no Twitter alguém conseguiu, ou alguém conseguiram, né? Alguém conseguiu hackear a conta das pessoas mais ricas do mundo. Bill Gates, Elon Musk, até a conta do Uber, né? A conta do Jeff Bezos, todos conseguiram hackear essas contas e deram um golpe meio primitivo. O golpe era assim, não sei se vocês devem ter visto, né? Vocês são... Imagina que você segue o Bill Gates, eu sigo o Bill Gates, né? E aí aparece lá assim, olha gente, está na hora de eu retribuir a riqueza que eu tenho, então agora eu vou começar a distribuir uma parte do meu dinheiro. Vamos fazer o seguinte, se você colocar dinheiro em Bitcoin, nessa conta Bitcoin, eu dou o dobro para você. Muita gente caiu. Parece incrível, mas muita gente caiu. A estimativa é que o golpista aí tenha levantado $100 mil com essa história completamente mirável. Mas o que é mais assustador, óbvio, é como é que alguém conseguiu ter acesso a contas verificadas. Não é a minha conta, não é a sua conta, é uma conta verificada, que o Twitter reconhece que... E aí, o que mais que o cara teve acesso? Né? Qual é o nível de segurança do Twitter? Agora imagina que o Twitter é usado por chefes de Estado, mesmo que completamente desmiolados, como o Trump e o Bolsonaro são chefes de Estado, por algum acidente de percurso da história do Ocidente e do Oriente também. Mas então, imbecis chegam ao poder, né, e tem lá contas do Twitter, e todo santo dia os caras tweetam coisas completamente destrambelhadas. Certo? Certo. Se o cara tivesse hackeado a conta do Trump ou a conta do Bolsonaro, ele poderia ter provocado crises mundiais sem precedentes. Ele podia... Você consegue imaginar um cara desses começando a Terceira Guerra Mundial, começando algum golpe militar no Brasil? Ou, cara, isso é completamente insano. E aí eu até acabei tentando contribuir, imagina, eu contribuindo com o quê, né? Mas... Eu acho que o Twitter não deveria permitir que chefes de Estado ou pessoas, ou líderes políticos usassem o Twitter como canal. Eu acho que não. É muito risco, não dá. Esse tipo de comunicação de uma figura pública deveria ser uma questão de segurança nacional. Não dá para deixar isso na mão de uma empresa privada. Eu acho que não. Não sei se você concorda ou não. O que mais que tem aqui de interessante para comentar com vocês? Isso é só uma coisa um pouco querida. Eu comentei com dor no coração aqui que Santa Sofia, ou Hagia Sofia, que é um monumento, né, histórico e cultural da humanidade que fica em Istambul, na Turquia, que foi construído por, né, na época de Constantinopla, foi construído no século VI, 500 e pouco, eu nunca lembro se é 537 ou 573, mas, bom, século VI, né, foi construído como uma igreja, como uma catedral. Depois disso, né, centenas de anos depois, com a invasão otomana, né, quando os otomanos tomaram Constantinopla, aquilo virou uma mesquita. Quando o Império Otomano perdeu a Primeira Guerra Mundial e a Turquia nasceu e começou a se modernizar e se tornar um país mais próximo do Ocidente, graças a uma figura realmente interessante e poderosa como Atatürk. Quem já foi para a Turquia deve ter visto foto do Atatürk em tudo quanto é canto, né? É impressionante. Mas o que o Atatürk fez, ele transformou a Turquia num Estado laico. Ele separou igreja de Estado, ele adotou o alfabeto romano, né? Ele deu uma bela ocidentalizada no país, coisa que o Erdogan está tentando desfazer. Está, né, virando de novo uma teocracia. Mas o que acontece, uma das coisas que o Atatürk fez foi, não, Hagia Sofia é linda demais, isso é um museu, isso não é mais um edifício religioso, né? Sensacional, bárbaro. Tudo bem que você em Istambul, em outros países, você consegue visitar Turquia, você vai visitar, Turquia não, mesquitas, você vai visitar a Mesquita Azul, você vai visitar um monte de coisa que você pode visitar, assim como você visita a Catedral de São Pedro, sei lá. Bom, de qualquer maneira, eu fiquei bastante sentido quando o Erdogan conseguiu fazer uma manobra para que a Hagia Sofia virasse uma mesquita, mas tem uma história graciosa aqui, e eu não sei, é que eu fui há tanto tempo, mas em Santa Sofia tem um gato que chama Gli, e esse gato, ele é tão popular, ele é tão querido de todo mundo que vai visitar Santa Sofia hoje, que ele tem uma conta no Instagram. Não estou brincando, eu vou dar o link para a conta do gato no Instagram. Chama Gli o gato. A questão é, o que vai acontecer com o gato? Eu não sei se mesquitas permitem gatos, não tenho a menor ideia. Tanto faz. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem uma notícia que saiu, duas notícias aí que estão pipocando em tudo quanto é site de ciências. A primeira delas é que os astrônomos conseguiram detectar uma explosão de supernova que deu assim, um resultado estranho. Eu já comentei com vocês, né? Estrelas, elas nascem, crescem e morrem. E morrem normalmente de maneiras espetaculares. Tudo depende não do horóscopo, signo, não. A morte de uma estrela depende do tamanho que ela tem e também um pouco da composição. Então, dependendo do tamanho dessa estrela, ela pode encolher, ela pode expandir ou ela pode entrar em colapso. Uma supernova é quando uma estrela de um certo tamanho, ela está o tempo inteiro, a vida inteira, consumindo hidrogênio. É hidrogênio e hélio. Ela está pegando esses elementos primordiais, né, que estão lá espremidos, coitado, uma pressão desgraçada, uma temperatura insana, graças a efeitos quânticos, que aliás eu vou comentar amanhã, isso eu vou deixar para amanhã. Eles entram num processo de fusão e quando eles se fundem, liberam uma energia louca, e aí a gente fica feliz aqui na Terra, que né, temos vida, temos sol, temos praia, e nessa fusão surgem elementos químicos mais pesados. O que acontece é a hora que começa a acabar o hidrogênio, vai queimar o quê? Pô, não tem mais nada para queimar, vamos começar a queimar os elementos mais pesados. E os elementos mais pesados começam a entrar também em processo de fusão. Chega um certo ponto que normalmente a hora que, né, que o que sobrou ali para a estrela consumir é ferro, são átomos de ferro, essa reação não sustenta mais a estrela não consegue mais parar em pé, ela entra em colapso. Ela entra em colapso para dentro, como se fosse... ela é sugada para dentro pela pressão da gravidade. Porque o que acontece são duas coisas em conflito ali. Você tem, por um lado, a gravidade querendo espremer tudo e você tem o processo de fusão querendo espalhar tudo. Então é como se fosse um balão de ar cheio de ar, né? A borracha está tentando fechar o balão, mas o ar dentro está tentando manter o balão cheio. O que acontece é que de uma hora para outra o ar vazou, aí o que acontece? A bola murcha muito rapidamente, a estrela entra em colapso e isso normalmente é um processo explosivo. Isso é uma explosão, libera um monte de energia, espalha a coisa para tudo quanto é lado. Esse é o processo normal de uma supernova. Tá? Se é que você pode chamar uma coisa cataclísmica dessas de normal. Mas a questão é que, nesse caso, ao invés de, sei lá, ela ter virado, entrou em colapso e sobrou uma estrela de nêutron, sobrou uma anã branca, que é o que costuma acontecer, uma parte da estrela foi cuspida numa velocidade extraordinária. Então, eles descobriram que essa explosão de supernova cuspiu fora, né, um resto dessa estrela a uma velocidade de 900 mil quilômetros por hora. Espero que seja em outra direção, de preferência. Né? Se fosse alguma coisa menor, a gente podia imaginar caindo, né, numa certa casa pintada de uma tinta bastante alva, né, ou então num certo palácio que existe num certo planalto, num certo país, mas uma estrela não ia ter um efeito tão limitado assim, infelizmente não. O que mais que tem de interessante? Tem uma história curiosa aqui que eu estou louco para testar, eu não testei. É completamente, isso é cultura inútil no último, mas o Google lançou um tradutor de hieroglifos ou hieróglifos, conforme a sua preferência, eu não sei qual dos dois é certo. Vamos nos lembrar, o Egito escrevia usando hieróglifos, que são desenhinhos, que se traduzem em sons, eles não são necessariamente representações de um objeto, não são símbolos do objeto, eles representam sons e sílabas também. Eu lembro, se vocês tiveram a oportunidade de ir para o Egito, você olha aqueles hieroglifos e você pergunta para o guia, o que está escrito aí? Aí o cara faz aquela cara assim, não, está escrito aqui que o grande Ramsés venceu. Eu tenho certeza que o cara está inventando em 95% das vezes, né? Porque ele pode falar qualquer coisa, ele podia falar que aquilo era uma receita de um alucinógeno potente, né? De um afrodisíaco inacreditável, qualquer coisa que ele inventar, você vai acreditar. Mas agora o Google lançou um tradutor de hieroglifos. Em princípio, você aponta a câmera para o hieroglifo e ele consegue... eu estou louco para testar. Eu não testei ainda. Eu vou ver se eu tenho alguma foto maluca do Egito, nem que seja de algum museu, de alguma, sei lá, Luxor, ou seja o que for, para ver se a coisa realmente funciona. Tem um podcast que eu comecei a acompanhar há pouco tempo chamado Your Undivided Attention, a sua atenção não dividida, né? Por que não dividida? Ele está fazendo aí um trocadilho meio em inglês, mas não dividida porque ele é um podcast justamente sobre o quanto as redes sociais estão nos polarizando, estão nos dividindo. Então foi nesse podcast que eu encontrei recentemente um episódio bárbaro sobre a história do QAnon. Pois bem, ontem teve um episódio curtinho que ele falava o seguinte: olha, eu vou chamar a atenção de vocês, para uma iniciativa que chama Stop Hate for Profit, parem o ódio em favor do lucro, que é justamente uma petição para tentar fazer com que o Facebook crie vergonha na cara. É basicamente isso. Eu vou dar o link para vocês, se vocês... Eu assinei, eu divulguei, né, tá lá, Stop Hate for Profit, e eu hoje eu vou ver se eu vou tentar conversar isso com a Gal Barradas, porque ela é publicitária e eu não sou. Eu fico pensando se não daria para a gente abrir mão desse novo mundo, desse marketing de dados, tal, que pode parecer sensacional, técnico e poderoso, mas, cara, é uma caixa de Pandora. A hora que a gente criou um modelo de negócio em cima das nossas informações, a gente realmente enfiou o pé na lama, infelizmente. Bom, o que mais que tem? Tem um artigo interessante aqui, já que a gente está falando de cultura inútil, história e voltando no tempo, etc. e tal. É um artigo da Vox, que tem até um vídeo bonitinho, sobre nada. Não só, aliás, o Seinfeld, não sei se vocês gostavam do Seinfeld, que era aquela série humorística, era uma série sobre o nada, né? Mas na verdade aqui é sobre o nada, nada. Não só sobre o nada, mas sobre o zero, sobre a invenção do zero. A minha voz está chegando aí porque a gente aprendeu a lidar com zeros e uns de uma maneira bastante poderosa. Mas para lidar com zero e um, alguém tem que ter inventado o zero, né? Onde inventaram o zero? Porque se a gente parar para pensar... em números, né? Eu tenho aqui uma camisa, duas camisas, três camisas. O que é zero camisas? Como assim zero camisas? Como é que você visualiza zero camisas? Como é que você visualiza zero pessoas? Como é que você visualiza zero mortes? Como é que é o zero? A noção de zero, a noção de nada ainda vai. Nada. O que tem nesse quarto? Nada. Na verdade, também é uma noção errônea, porque não existe nada. Sempre tem alguma coisa, nem que sejam campos quânticos, mas alguma coisa sempre tem. Mas nada até que é uma coisa intuitiva, mas zero não é tão intuitivo assim. Tanto é que crianças, até uma certa idade, a noção do zero para ela é estranha. E aí eles contam de experimentos que você pega assim, cartelinhas, né? Tem uma cartelinha com 5 bolinhas, uma cartelinha com 3 bolinhas, uma cartelinha com 2 bolinhas, uma cartelinha com 1 bolinha, e você fala, aí você pega assim, uma com 1 bolinha e outra com 5 bolinhas. Ah, criança de menos de 4 anos, qual, né, cartãozinho tem menos bolinhas? Ah, esse daqui. Aí ela, obviamente, escolhe o que tem 1 bolinha. Aí você bota 3 bolinhas e 4 bolinhas. A criança consegue perceber a diferença, qual que é o menor. Agora, se você colocar uma cartela sem nenhuma bolinha, nenhuma, só a cartela, e você coloca uma cartela com 1 bolinha e você pergunta para a criança qual cartela tem menos bolinha, ela aponta 1. Ela aponta 1, porque a ausência de bolinha, como assim? Demora um certo tempo. Curiosamente, alguns animais... Olha que coisa louca, abelhas, por exemplo, são melhores que a gente nessa história. Eles contam aqui de experimentos em que você consegue condicionar as abelhas para escolher, sei lá, a cartela que tem menos bolinhas. E se você botar zero, em 50, 60%, em 60, 70% das vezes, elas vão escolher a cartelinha com zero. Então é engraçado porque a noção do zero, para alguns animais parecem ser um pouco, chimpanzés também parecem ser um pouco mais espertos com relação a isso. Mas aí eles vão contar primeiro que a noção de zero ou de nada, né, no sistema decimal aparece na Mesopotâmia, né, mas o número zero aparece pela primeira vez na Índia há muito tempo atrás, e a Europa, infelizmente, demorou muito para assimilar o sistema de numeração árabe, né, os árabes assimilaram o zero. Para você ter uma ideia, bom, você lembra, os romanos usavam números romanos, algarismos romanos. Vai você fazer uma conta com algarismo romano, é enlouquecedor. Porque, sei lá, 99 é um monte de letrinha, 101 é outro monte de letrinha, é uma coisa de louco. O que acontece é que esse sistema continuou sendo usado na Europa até para lá da Idade Média. Quem é o pioneiro na introdução desse sistema, para mostrar quais eram as vantagens desse sistema de numeração, de números árabes, indo-árabes, é o Fibonacci, justamente o Fibonacci. Isso, imagina, demorou 1.500 anos, 1.400 anos para a gente assumir essa questão do zero. Então, para quem aí tem uma certa afinidade por matemática, é uma boa leitura e também o vídeo é bonitinho, eu achei interessante. Tem aqui uma questão de saúde pública e privada também, que é interessante, que é um artigo na BBC sobre o quanto é seguro a gente esquentar comida no micro-ondas. E aqui eu já me lembrei de várias teorias da conspiração. Eu tinha um médico homeopata que falava, não, o micro-ondas vai destruir os nutrientes porque a radiação, você não pode ficar na mesma sala que o forno de micro-ondas, como se eu tivesse em Chernobyl. Né? Então, o artigo é interessante e ele coloca uma das coisas que são mais importantes aqui, que é a seguinte: micro-ondas, a onda que é usada em micro-ondas é uma onda de rádio, certo? É uma onda de rádio, que você está o tempo inteiro sendo navegando, nadando nessas ondas de rádio sem muito prejuízo. Ondas de rádio, elas podem ter frequências diferentes. Você tem frequências estupidamente altas, como raio-x, por exemplo. Você tem frequências razoáveis, que é a luz do sol, é uma onda de rádio, é uma onda eletromagnética, mas uma frequência de 300 a 700 nanômetros. E você tem frequências muito longas, que aí você começa a entrar em rádio FM, rádio AM, rádio amador, e assim vai. Né? Micro-ondas é uma frequência, é uma onda eletromagnética com uma certa frequência. E a frequência que ela tem não é suficiente para fazer com que elétrons saiam do lugar. Simples assim. Lembra que ontem eu comentei que a vida nada mais é do que um elétron fora de lugar, tentando achar um lugar para descansar? Pois bem, esse elétron saiu do lugar por causa da luz do sol. A luz do sol, né, no processo de fotossíntese, tirou um elétron do lugar. Né? E por isso que você, quando vai tomar sol, você passa um protetor solar para que evitar que as frequências mais altas da luz solar não arranquem elétrons da sua pele. Porque se ela arrancar elétrons, o que acontece? Reações químicas estranhas e o seu DNA pode ser comprometido. Então, assim, quando você tem uma frequência eletromagnética que pode provocar uma mudança atômica, tira o elétron do lugar, e isso pode provocar uma instabilidade química, essa radiação é chamada de ionizante, porque ela causa íons. Íons são aqueles átomos cujo elétron foi dar uma volta. Né? Pois bem, a onda do micro-ondas não tem essa frequência, ele não tem essa energia, então ela não ioniza nada. O máximo que ela consegue fazer, é infeliz, é esquentar. Ela consegue esquentar por quê? Porque ela consegue fazer, sobretudo moléculas de água, vibrarem. Na hora que se liga aquela onda, as moléculas de água começam a vibrar e isso induz, gera calor. Né? O calor, nada, a gente está sempre falando aqui no radinho, o calor é simplesmente um monte de átomo sambando. Né? A água começa a sambar. Então, assim, do ponto de vista de perigo da própria radiação, o perigo é só esse. Né? Se você colocasse a mão dentro de um forno de micro-ondas, você ia tirar rapidamente porque você ia sentir a pele esquentando. Ponto. Ok? Ok. Então esse é o primeiro ponto. Agora, então isso não quer dizer que isso intrinsecamente tiraria as vitaminas ou deixaria o teu alimento radioativo. Não. Ele no máximo esquenta. Na medida que ele esquenta, isso pode sim, eventualmente, ter algum prejuízo para algumas substâncias. De repente, algum alguma substância que pode ser interessante, alguma vitamina, alguma proteína no alimento, ela pode perder o seu valor. Mas isso ela perderia o valor também se você cozinhasse. É simplesmente uma questão de temperatura. E o que essa reportagem mostra é que, dependendo da maneira que você cozinha, ou assa ou frita, né, o perigo é o mesmo, porque o perigo é simplesmente o perigo da temperatura. Não tem nada intrínseco no forno de micro-ondas com relação à temperatura. Então, portanto, se o alimento ficar mais ou menos nutritivo, é uma função da temperatura, do quanto ele é cozido. Não é o micro-ondas, é só o processo de cocção, para usar uma palavra simpática. Pois bem, mas existe um risco sim, e o risco está na embalagem. O que acontece é que muitas vezes a gente coloca para esquentar no micro-ondas alguma coisa numa embalagem de plástico, numa embalagem de isopor. O que acontece é que o plástico, aí pegou, porque a hora que você esquenta o plástico, ele pode liberar substâncias químicas que são muito nocivas. Por exemplo, ftalatos. Ftalatos são substâncias que notoriamente bagunçam os seus hormônios, tem substância que é cancerígena. Então, o plástico pode liberar substâncias que vão contaminar a comida que você vai comer. Inclusive, mesmo você colocar num pote de vidro cuja tampa é de plástico, né, a comida vai esquentar, vai gerar vapor, o vapor vai subir para o plástico, vai condensar no plástico, vai absorver os poluentes e vai pingar de novo na comida. Então, a própria tampa é capaz de contaminar indiretamente o alimento por conta dessas substâncias que tem no plástico, no isopor, ou seja o que for. Então, portanto, né, caso você, né, vá colocar alguma coisa no micro-ondas, pode colocar tranquilo, né, aquilo não é feitiçaria, não é nenhuma conspiração, não vai causar coronavírus como 5G, né, outra teoria insana, mas evite potes plásticos, use cerâmica, use vidro, use o que for, mas não use potes plásticos. Eu achei legal isso, eu não tinha tanta clareza, eu tinha uma certa desconfiança, mas eu não tinha clareza. O que mais que tem de interessante aqui? Falando em alimentos, aliás, hoje é uma data, já que a gente está falando muito de história, hoje é uma data particularmente triste, que hoje é a data que comemora o primeiro 75º, 75 anos da explosão do primeiro artefato nuclear. A primeira bomba nuclear, chamada de Trindade, explodiu no deserto de Novo México há 75 anos atrás. É uma data especialmente nefasta. Né? E aqui vale a pena lembrar as palavras do Oppenheimer. Oppenheimer era um cientista alemão que foi ajudar no projeto Manhattan. Ele não dormiu nessa noite, porque muitos cientistas estavam em crise, né? Em crise moral, crise ética, com a história de colaborar com essa história toda. E o Oppenheimer, eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou compartilhar com vocês, em que ele dá um depoimento chorando, com a lembrança desse momento, quando ele vê a explosão, e aí ele cita um trecho de um épico indiano, acho que é do Bhagavad Gita, se não me engano, em que ele fala assim, quando o deus hindu, né, ele aparece na sua forma mais assustadora, e ele fala assim, agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos. Pois bem, eu costumo usar esse vídeo em algumas palestras para mostrar a questão ética, a questão de impacto da ciência. Então hoje não é um dia exatamente feliz para a gente lembrar com muita alegria. O que mais que tem aqui? Tem uma questão que eu achei, falando em história também, já que a gente falou de comida e falou de micro-ondas, tem uma história completamente curiosa aqui na CNN, que são historiadores da comida, ou de como, dos alimentos, historiadores dos alimentos. Então vamos supor que você queira saber o que as pessoas comiam no século XVI. Não tinha Instagram, as pessoas não faziam selfie ou não faziam fotos do prato, mas o que elas faziam? Elas pintavam a comida. Então se você for a um museu, e é o que esses caras fazem, eles vão a museus para estudar os quadros que retratam comida, seja os próprios alimentos, sabe? É uma natureza morta que tem cebola, cenoura, seja lá o que for, ou então mostra uma refeição, ou então é um quadro do Hieronymus Bosch que tem um morango gigante esfaqueando alguém, sei lá. E os caras vão ver... Bom, primeira questão é, o pintor, essa cenoura está assim porque a cenoura era diferente ou o pintor é um lixo? Né? Então eles têm que fazer essas escolhas. Mas eu nunca pude imaginar que alguém estivesse vasculhando museus para ver cenoura, né? Ou para ver qualquer outro alimento, legume, hortifruti e tal, para tentar entender a história, inclusive se algumas espécies apareceram, desapareceram. Por exemplo, tomate. Tomate você pensa em quê? Cozinha italiana, certo? Aí você vai imaginar que há milhares de anos a Itália, Roma, né? Nero devia comer molho ao sugo. Né? Não. Na verdade, não, porque o tomate não existe na Europa. O tomate foi descoberto na América, na descoberta da América. O tomate só foi levado para a Europa, assim como a batata, assim como... acho que batata, tomate, tem mais alguma coisa? Foi levado de volta para a Europa no século XV, XVI, 1500. Não tinha antes, não tinha batata. Então, e curiosamente, a introdução do tomate na culinária acontece no século XVIII. Então, a Itália só está fazendo macarrão há 200 anos, né? Macarrão ao sugo, né? A Bolonha. Antes não tinha tomate. Mas, bom, em suma, cultura inútil, mas acho que é divertido. Eu, pelo menos, pessoalmente, acho divertido. Eu tinha prometido ontem para vocês que eu iria encontrar um artigo sobre design, web design sustentável. Pois bem, eu achei. Né? É um artigo da Wired, que é o que eu comentei com vocês. Hoje, quando você carrega uma página, no meu tempo, quando eu comecei a programar HTML na unha, lá atrás, as páginas eram texto, eram HTML, não tinha nada demais. Né? E você ainda tinha uma preocupação de uma página, somando o código e as imagens, não podia passar de 100K jamais. Imagina, hoje quando você chama um endereço na web, ele não só chama o código que apresenta a página, mas ele vai chamar inúmeros códigos que vão rastrear, saber quem você é, pegar suas informações, jogar de lá para cá, chamar anúncio. Um monte de coisa acontece nos bastidores que você nem imagina. Né? Mesmo as imagens hoje, eles baixam umas imagens gigantescas, que lá atrás era inimaginável. Isso tem um custo. Tem um custo porque para manter a internet funcionando, para armazenar, para transmitir, para apresentar, tudo isso tem um impacto. Então eles mostram aqui uma iniciativa de que diferença faz você fazer um código mais leve ou usar imagens mais leves. Vamos nos lembrar que quando começou a pandemia, muitos países pediram para o YouTube, esses sites que usam muita banda, ou mesmo Netflix, para baixarem um pouco a qualidade dos vídeos, porque simplesmente a infraestrutura não estava aguentando tanta banda assim. Né? Então é interessante, eu achei, porque a gente se acostumou mal, a gente se acostumou com umas velocidades altíssimas, um monte de memória, né? Tudo de graça, mas nada é de graça. O que mais que tem para comentar com vocês? Tem um artigo aqui, um vídeo meio bizarro sobre graviola. Graviola, eu não entendo nada de graviola, não tenho a menor simpatia pela fruta, mas aparentemente graviola contém uma substância que pode induzir sintomas idênticos ao do Parkinson, porque são substâncias que afetam a sua dopamina. Então, só que ele não contou quanta graviola você tem que comer, mas ele começa o vídeo justamente falando de pessoas que chegaram, né, nos médicos com sintomas que pareciam de Parkinson, mas na verdade era intoxicação alimentar por graviola. É bizarro. Então assistam ao vídeo, sobretudo porque parece que a graviola também tem outras substâncias que podem ajudar na cura do Parkinson. O que é bem esquisito, né? É bem estranho, mas, bom, se vocês gostam de graviola, recomendo uma certa cautela. Não vai ser isso que vai me matar. E por último, acho que para já que a gente vai falar de impacto hoje com a Gal Barradas, o 99% Invisível, que é um podcast que eu estou sempre recomendando aqui para vocês, eles têm um episódio extremamente interessante sobre a questão do McDonald's e a inclusão racial. Como assim, cara pálida? A questão é muito interessante. Num determinado momento nos Estados Unidos, surge a noção de franquia. Né? Eu sou um cara empreendedor, eu quero ter um negócio, mas eu não quero começar um negócio do zero, eu posso pegar uma franquia do Mundo Verde, qualquer coisa, né? Já vem tudo pronto, a marca, as máquinas, o processo, o estoque, eu só tenho que ficar ali sentado tomando conta da loja. né? E o McDonald's tinha esse sistema de franquia e o que acontece, ele facilitou que em bairros negros, onde normalmente você não tinha, os restaurantes não estavam interessados em ir para lá, ninguém estava interessado em ir para lá, para os bairros de classe mais baixa, o McDonald's permitiu que negros empreendedores criassem sua própria franquia do McDonald's. Só que essa relação, interessante, porque de uma certa maneira empodera, né, estimula, eles contam décadas e décadas de uma relação um pouco esquisita, um pouco tensa, entre a questão da inclusão racial, do racismo americano e do McDonald's, que de uma certa maneira empoderou, mas ao mesmo tempo tinha ali um certo toque de racismo, mas ao mesmo tempo começou a incorporar nas campanhas. Então eu não podia imaginar que a história do McDonald's, independente do fato de você comer hambúrguer ou não, eu não como nem carne, né? Eu nunca ia ter nenhum pensamento com relação ao McDonald's, a não ser, sei lá, de imperialismo alimentar ou bacteriológico, mas que eu fico imaginando o microbioma de quem se alimenta no McDonald's, eu nem consigo imaginar o que acontece ali. Pois bem, é muito interessante ver o quanto isso está enfronhado com a questão da história do racismo, da inclusão digital, até do Black Lives Matter nos Estados Unidos. A maneira como eles lidaram com Martin Luther King, extremamente interessante. Para quem gosta de história, para quem gosta de hambúrguer, eu acho que pode ser uma boa pedida. Tem mais alguma coisa? Meus caros, acho que é isso. Eu tenho que me preparar hoje para fazer esse episódio com a Gal. Vocês estão convidados. A maneira mais fácil é entrar no meu canal do YouTube, que é youtube.com/RenéDePaula. A live vai ser lá, tá bom? Um grande abraço para vocês. Lembrem-se, você tem o radinho no WhatsApp, no radinhodepilha.com, que é onde estão todos os links, no Telegram, para quem quiser receber, está no Apple, no Spotify. Um grande abraço em estéreo e até amanhã.